programa Coisa de Mãe, com Bruna Camargo.
Muito bom dia, eu sou Bruna Camargo, a mãe do Vicente, e esse programa é Coisa de Mãe.
91.7.
Você nos acompanha aqui pela 91.7 FM ou através do site da Rádio Ipiranga. Está procurando desempenho e estilo em campo ou mesmo na quadra? Na Sportec você encontra chuteiras Umbro com modelos disponíveis do 34 ao 43. Garanta a sua e arrase nos jogos com muito estilo e conforto. Visite a Sportec e eleve o seu futebol para outro nível. Sportec. Lá na Shalom, moda e fé caminham juntas. A coleção de moda evangélica feminina e masculina foi pensada para quem busca elegância e conforto, sem abrir mão dos valores cristãos. A Shalom fica na Avenida 7 de Abril, ao lado da Escola Eurídices.
Programa Coisa de Mãe, com Bruna Camargo.
Hora de tomar vacina!
Hora de tomar vacina!
O Dia Nacional da Vacinação foi celebrado no último dia 17 de outubro, com o objetivo de destacar a importância da imunização infantil. A vacinação, ela é considerada um ato de amor e cuidado, garantindo a proteção das crianças contra doenças infecciosas. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações, todas as vacinas recomendadas no calendário infantil ajudam o sistema imunológico a criar anticorpos, prevenindo enfermidades graves. Por isso, a imunização, ela é fundamental para evitar surtos de doenças já controladas e, claro, proteger a saúde coletiva. Por isso, o programa Coisa de Mãe aborda hoje esse tema tão essencial, ressaltando a importância da vacinação, respondendo às principais dúvidas dos pais e também desmistificando mitos mais comuns. O objetivo, portanto, é informar as famílias e reforçar que a imunização, ela é uma medida segura e eficaz que protege todo mundo. Recebemos aqui, no programa Coisa de Mãe de hoje, a enfermeira Franciele Níquel, ela que faz parte da equipe da Vigilância em Saúde do nosso município. Fran, bom dia, obrigada por aceitar o convite.
Bom dia, obrigada pelo convite. Espero que a gente possa ajudar aqui com algumas informações sobre imunização.
Perfeito. Para começar o nosso bate-papo, eu sei que são várias, mas queria que você comentasse aí brevemente sobre as vacinas obrigatórias para as crianças de 0 a 12 anos, de acordo, é claro, com o Ministério da Saúde, que são oferecidas pelo SUS.
Isso. Então, quando a gente fala de vacinas obrigatórias, são as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde. O Ministério, ele publica, então, um informe, né, uma instrução normativa, onde são descritas todas as vacinas que as crianças, adultos, adolescentes, gestantes, idosos precisam receber enquanto rotina. Uhum. Então, não existe nenhuma autonomia enquanto profissional de saúde, dentro de uma unidade de saúde, ou mesmo o município, em definir quais vacinas que vão ser aplicadas. É o Ministério da Saúde que faz toda essa recomendação. Então, hoje, para as crianças, né, até 12 anos, a gente tem mais ou menos 16 vacinas disponíveis que protegem contra mais de 20 doenças. Tá? Então, essas são vacinas que estão lá nas unidades de saúde, que estão lá na carteirinha, que você pode acompanhar ali no desenvolvimento das crianças, que são as que a gente chama de obrigatórias. Tá? Eu vou falar rapidinho assim,
isso,
quais
favor.
Que são. E daí, se tiver alguma dúvida, vocês, né, me perguntam.
Combinado.
Então, são 16. Hepatite B, que é logo no nascimento, que é dado lá na maternidade. Daí a BCG, que é contra a tuberculose. A pentavalente, que protege contra 5 doenças. Então, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a hemófilos. A poliomielite, que é bem famosa.
Uhum.
Rotavírus. A pneumocócica, 2 tipos de meningocócica. Febre amarela, tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Hepatite A, a tetraviral, que é sarampo, caxumba, rubéola e varicela. Tem a varicela separada também. a DTP, que é a tríplice bacteriana, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, HPV e agora, né, nesse ano, entrou no calendário das crianças menorzinhas, né, de 6 meses a 4 anos, também a vacina contra a Covid.
E só abrindo um parênteses, a vacina da gripe, ela faz parte? Como que funciona?
Da gripe, ela faz parte de uma vacina de campanha.
Ah, entendi.
Então, ela, digamos que ela não é obrigatória, ela é fortemente recomendada para as crianças por serem um grupo de risco, né? Então, quando uma criança acaba se contaminando com uma influenza, ela pode ter desfechos piores. Então, por isso que lá, quando começa a campanha da gripe, né, da influenza, lá em março, geralmente, as crianças, as gestantes, os idosos são os grupos prioritários, justamente por eles terem geralmente uma imunidade ainda um pouquinho reduzida e poderem, então, ter alguma complicação. Então, a influenza, ela não faz parte do calendário, né, de rotina, mas faz parte de uma vacina de campanha.
Entendi. Queria perguntar também para você sobre a questão das vacinas ofertadas pelo SUS para as gestantes.
Então, as gestantes, quando ela vai lá na unidade de saúde e abre o pré-natal dela, a gente vai avaliar principalmente 3 vacinas, tá? A primeira é a hepatite B, então ela precisa ter as 3 doses em carteirinha. Caso não tenha carteirinha, não tenha nenhum registro em sistema, ela vai reiniciar esse esquema. São 3 doses que ela precisa ter para uma proteção dela mesmo. E caso, né, ela tenha hepatite, né, venha a ter hepatite, é bem complicado para a criança.
Sim.
Então, a gente sempre olha lá quando inicia o pré-natal se tem as 3 doses de hepatite. Também a gente avalia a difteria e tétano, que é a antitetânica que a gente fala, né? Então, também são 3 doses que precisa ter lá na carteirinha. Essas são as de rotina, né? Aí, a gestante especificamente, a partir de 20 semanas, ela precisa tomar uma vacina que chama DTPA, que é a tríplice bacteriana celular. Ela é difteria e tétano como a outra, mas ela tem o componente da coqueluche. Então, ela vai ser imunizada e vai acabar transmitindo alguns anticorpos já via placenta para o seu neném. O bebezinho, ele só vai receber a primeira dose lá das vacinas contra coqueluche, hepatite, aquela penta que eu falei, a partir dos 2 meses. Então, ele fica muito suscetível nesse período. Então, por isso que é importante que todas as gestantes tomem essa vacina. Ela está disponível em todas as unidades de saúde a partir de 20 semanas de gestação. Então, no pré-natal, com certeza, né, a equipe que acompanha vai lembrar e vai encaminhar ela para fazer essa vacina, que é bem importante, mais pela proteção do bebê, né, para conseguir já mandar um pouquinho de anticorpo antes do nascimento.
Que incrível isso, né? Eu queria te perguntar também sobre a questão da vacinação. Por que você, enquanto profissional de saúde, considera tão crucial na infância a vacinação e como que ela contribui para a chamada saúde coletiva?
Então, a vacinação, ela existe justamente por uma questão de saúde coletiva, né? São ações de saúde coletiva que fazem com que haja menor circulação de doença, né? Então, quando a gente faz a vacinação, a gente nunca estima vacinar 5 crianças do município. Não, 95% das crianças precisam ser vacinadas, né? Justamente para a gente ter esse controle de doença. Lá na infância, quando está, assim, o sistema imunológico em formação. Então, é o melhor momento para essas crianças receberem a vacina e criar, então, os anticorpos e reduzir a circulação da doença, né? Então, hoje a gente já tem até doenças erradicadas no nosso país, graças à vacinação, principalmente das crianças.
Fran, a questão que eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo também, sobre quais são os riscos de você não vacinar as crianças conforme o calendário vacinal, né? Deixar ali, popularmente falando, a carteirinha de vacinação desatualizada, achar que não precisa, esquecer de levar. De um tempo para cá, tem se buscado atualizar cada vez mais, porque as escolas pedem, né, o comprovante que está atualizado para a hora de fazer matrícula, rematrícula, isso ajuda bastante. Mas queria que você comentasse sobre esses riscos da não vacinação.
O maior risco, na verdade, de você manter uma carteirinha desatualizada é justamente a reintrodução dessas doenças, que já estão, às vezes, erradicadas ou controladas, e o adoecimento das nossas crianças, da nossa população em geral.
Uhum.
Então, se a gente tiver uma cobertura vacinal muito baixa, o risco de uma doença voltar a circular é muito grande.
Uhum.
Né? Então, o maior risco que eu vejo hoje é esse. Aproveitando falar das escolas, então aqui no Paraná existe uma lei estadual onde todas as escolas elas são obrigadas a solicitar um comprovante de de carteirinha atualizada no ato da matrícula, né, das crianças. Enfim, é uma maneira que o governo do estado achou para manter realmente as coberturas vacinais homogêneas,
uhum.
né, que não seja um município diferente do outro, para garantir, né, claro que as doenças fiquem mais controladas mesmo. Mas eu queria assim deixar
claro.
Registrado.
Uhum.
Que não é uma frescura da escola, que não é uma exigência à toa, né? Então, a gente percebeu, principalmente no final do ano passado, que foi assim, bastante exigido mesmo, né? Para rematrícula, para matrícula, como as nossas coberturas vacinais elevaram, né? Principalmente lá nos adolescentes, que é uma idade um pouquinho mais esquecida, né? Os pequenininhos, a mãe ali ainda está em cima, é quase todo mês,
uhum.
então a gente acaba não esquecendo. Mas a partir dos 9, 11 anos, né, que tem vacinas de rotina, acaba que estava se deixando passar,
uhum.
e as coberturas estavam um pouquinho baixas. Então, com essa atualização que a gente precisa fazer para fornecer a carteirinha, né, a declaração de carteirinha em dia, a gente viu que isso ajudou também essa via dupla, né?
Uhum.
Então, nem sempre as unidades de saúde conseguem dar conta de chamar pessoalmente cada pessoa, né, que precisa fazer trabalho o dia inteiro, né, estuda, não encontra em casa. Então, esse retorno, né, que veio foi bem importante. E também deixar claro que quando, né, o profissional de saúde, a unidade de saúde não fornece a declaração por não estar em dia, não é que é um profissional ruim, que não gosta da pessoa, porque realmente a gente precisa seguir o que diz a legislação. Então, o profissional de saúde que está lá na sala de vacina, ele precisa seguir o que diz a instrução normativa do Ministério da Saúde e precisa seguir a lei estadual que diz a declaração de carteirinha atualizada só vai ser fornecida se estiver atualizada. Mesmo que o pai e a mãe decida não dar alguma vacina, isso daí é uma responsabilidade do responsável pela criança,
sim.
mas ele não vai receber a declaração.
Uhum.
Então, recentemente a gente tem tido alguns desabastecimentos de vacina. Nesses casos é fornecida uma declaração com uma observação de que a vacina, né, que está em desabastecimento não foi dada por esse motivo, né, porque daí não é culpa do responsável, por exemplo, mas que assim que a vacina esteja disponível novamente, esse responsável vai ser contactado para levar a criança para vacinar.
Uhum.
Né? Então, eu acho que às vezes cria-se um pouquinho de confusão,
uhum.
né, com essas declarações, achando que o funcionário, o vacinador, não quer fornecer, mas não é, porque a gente realmente precisa seguir o que a legislação diz.
E é interessante reforçar também essa questão de que é uma lei estadual, né? Não é algo que... É claro, se fosse uma lei municipal também não teria problema nenhum, mas não é algo que, de uma hora para outra a Secretaria de Saúde decidiu, aquela escola específica decidiu, a diretora está de implicância, está fazendo, entre aspas, está fazendo moda agora, mas não, é uma determinação e o quanto que isso tem sido positivo nos números, eu imagino, né?
Sim, a gente percebeu mesmo, né, como eu disse, principalmente nos adolescentes, como melhorou a adesão, assim, a algumas vacinas por conta dessa exigência, né, mas que realmente é importante, né? Então, quantas vezes a gente ouve de surtos em escolas, né, de alguma doença que muitas vezes é imunoprevenível. Então, uhum. se a gente tiver as nossas crianças vacinadas bem certinho, não vai ter nenhum problema.
Até recentemente lembrei, né, matérias a nível estadual, surtos de sarampo, de coqueluche, que começaram a voltar, e doenças, né, exemplo da sarampo, que já estavam erradicadas, né, então é algo bem alarmante.
O sarampo, especificamente, o Brasil tinha como se fosse um certificado de erradicação.
Uhum.
E há alguns anos o Brasil perdeu esse certificado, Nossa. Justamente porque a doença foi reintroduzida.
Uhum.
Então, existem vários países onde essas doenças, né, tanto a poliomielite, que aqui no Brasil faz mais de 30 anos que não é notificado, mas tem vários países que ainda existe essa doença. E como o fluxo de pessoas, né, hoje é viajam, voltam, retornam, tem imigrantes, né? Então, a gente sempre está num risco, né? Então, a gente realmente precisa manter as vacinas em dia, né, para evitar. Então, agora, o Brasil está num movimento de retornar para tentar conseguir novamente esse certificado de erradicação do sarampo.
Uhum.
Então, por isso que até recentemente algumas pessoas devem ter recebido uma visita de uma equipe lá da saúde fazendo monitoramento, verificando carteirinha principalmente das crianças, atualizando, né, se alguma... ainda estava em atraso, justamente porque a gente precisa fazer esse monitoramento para o Brasil conseguir provar que, ó, a gente não tem mais e a gente pode receber novamente esse certificado. Coqueluche é um alerta que a gente recebeu nos últimos meses, uhum, até, de casos de coqueluche. Então, aqui vai mais uma recomendação extra, né? Professores e trabalhadores de escolas, né, da área da educação, que atuam com crianças até 4 anos, né? Então, os CMEIs, as creches, esses trabalhadores, eles têm direito a receber aquela DTPA que eu falei que é dada para as gestantes.
Ah, sim.
Né? Como as crianças são... mais suscetíveis, assim, à doença e acaba ficando mais grave, em crianças. Então, as pessoas que têm contato, né, na escola com essas crianças, elas também têm o direito de tomar essa vacina, né, nas unidades de saúde. Então, já foi enviado, né, para a Secretaria de Educação, para as escolas particulares. Né, os diretores sabem lá fornecer uma declaração para os trabalhadores, eles vão na unidade de saúde e tomam sem problema. E é bem importante que se faça, justamente porque, como tem tido casos aqui em Palmeiras, a gente ainda não tem nenhum confirmado, até onde eu sei. Mas nos nossos municípios próximos já tem casos. Então, infelizmente, é uma questão de tempo para a doença vir também. Então, quanto mais pessoas imunizadas, menor a chance de circulação da doença e também de acometer, né, os pequenininhos.
A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco eu quero voltar conversando com a Fran sobre as temidas reações das vacinações nas crianças. A gente vai falar sobre esse assunto.
Você está acompanhando Coisa de Mãe pela Ipiranga FM.
91.7.